FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, visuais, tendências, conexões e música, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. O Cosmopolita começa destacando a linguagem da performance na arte, enquanto expressão prática que suplanta as fronteiras convencionais das artes plásticas, teatro, dança, propondo um diálogo entre corpo, espaço e público. Sua essência vem na ação ao vivo, no efêmero, no inesperado e, em muitos casos, no desconforto ou na provocação. No uso restrito do corpo como veículo de comunicação, integra elementos da improvisação, da interação com a plateia e da crítica social política. Ao contrário de outras formas artísticas, a performance rompe com a noção de obra estática e objetiva, apostando na experiência singular e temporária do momento. Em sua gênese, a performance muitas vezes se alimenta de influências da arte conceitual e do happening, surgindo nas décadas de 60 e 70, mas continuando a se reinventar no contexto contemporâneo. O papo segue com uma artista transdisciplinar que trabalha com o atravessamento da performance com vídeo, fotografia, arte sonora, música e poesia. Marion Velasco é doutora em artes visuais pelo Instituto de Arte da UFRGS e fala pra gente agora. Marion, qual é a tua história com a linguagem da performance? Como é que tu despertou para essa vertente? Que artistas te inspiraram?
A performance entrou na minha vida em 1986, quando eu ainda era estudante da graduação em artes visuais do Instituto de Artes da UFRGS, e o diretor do Departamento de Artes Visuais, o artista e professor Carlos Paschetti, ofereceu dois cursos de extensão para os estudantes. Um deles era o curso de performance com o artista paulista Guto Lacaz, e o outro curso era de videoarte com a artista gaúcha Simone Michelin. Nesse período eu era pintora, trabalhava já com pintura de ação e esse tipo de trabalho era bem corporal. Eu percorria terrenos baldios da cidade de Porto Alegre em busca de pigmentos orgânicos, que eram terras de vários tons, para poder fazer as pinturas, né? Depois eu misturava essas terras com o selador. E as telas também eram confeccionadas por mim, porque naquele período não tinha os tamanhos que eu imaginava, que eu precisava, e eu acabava produzindo esse material todo. Em primeiro lugar, eu botava a tela no chão e eu ficava dentro da tela, né, pintando com esses pigmentos, com as mãos. Então, por isso que eu chamo que era uma pintura de ação. E então, assim, toda essa gestualidade, essa questão das caminhadas pela cidade, né, o tipo de material usado, ele tinha muita relação com a performance, mas eu não entendia assim, eu não sabia disso. E foi justamente nesse curso, né, que a performance ressignificou esse meu trabalho em pintura, e depois a performance se tornou a minha principal forma de expressão. Por trabalhar em conexão com as coisas da vida mesma, em contexto, né, nos lugares por onde eu viajo, por onde passo, na rua, eu me aproximo muito do trabalho desenvolvido em performance pelos artistas espanhóis. E eles nem chamam muito performance, eles têm um nome, né, que é a arte de ação. E como expoente desse tipo de trabalho, eu tenho como referência a artista Esther Ferrer, que também foi influenciada por John Cage. Além deles, eu tenho outra artista que, volta e meia, eu vejo uma exposição, me debruço sobre o trabalho, sobre livros, busco realmente referências para fundamentar o meu trabalho, que é a Yoko Ono. E a Yoko Ono, na verdade, é pelo trabalho conceitual que ela desenvolveu e segue desenvolvendo, né? E também pelo, pela forma de apresentação, né? Às vezes um trabalho é bem, foi desenvolvido lá no século XX e ela reapresenta e o trabalho segue novo, segue fresco. Então, esse tipo de criação me interessa muito, além do fato dela misturar os campos, né? Ela mistura as artes visuais com a música, com a literatura, com o ativismo. Isso é muito inspirador. E das brasileiras, eu respeito muito o trabalho da Lígia Clark. Não necessariamente ela trabalhava com performance, mas ela trabalhava com o corpo e com questões da psicologia e de outras camadas. Assim. Ela trabalhava com o corpo, trabalhava com a psicologia, trabalhava com várias pessoas, né, juntas, né, um trabalho colaborativo. E isso é muito importante, tanto para a arte brasileira, como inspiração para a performance também. E a Márcia X, que eu consegui, tive a felicidade de conhecê-la e de vê-la atuando ao vivo algumas vezes. Uma outra pessoa que eu gostaria de lembrar aqui é o pintor José Aguilar, paulista também. E ele começou um trabalho que me interessa muito, né? Uma pesquisa sobre essa mistura de campos, as artes visuais com a música. Ele criou a banda performática no final dos anos 80. E esse tipo de trabalho, né, das bandas de artistas visuais é uma questão da história da arte nesse momento, né, de historiografar esse tipo de trabalho, porque muitos artistas visuais têm banda, tiveram bandas, e hoje a gente tem que reunir esse material, né? Existe uma história que a gente precisa contar, e isso é muito interessante para a performance nesse momento.
Como a presença tua e do público transforma ou determina o sentido da performance?
Toda presença, gesto, a vestimenta são passíveis de serem lidos e interpretados. Então, trabalhar com o corpo requer alguma coragem e expressa, na verdade, o que expressa é um desejo de conexão com o outro, uma conexão direta. Mesmo que a gente trabalhe com objetos ou mesmo que a gente oriente o trabalho para fotografia ou para o vídeo, né? Nesses tempos em que há uma necessidade da gente se apresentar e se reapresentar, eu acho que a performance consegue ser esse lugar de diversidade, né? E de explicar essas novas formas de apresentação, principalmente do corpo feminino, que na verdade elas são necessárias nesse momento, né? Toda a diversidade do corpo feminino, né? E porque ao longo da história da arte, também da história da música, da moda, os corpos das mulheres e as mulheres artistas, elas foram expostas de forma idealizada. Elas foram padronizadas, elas foram objetificadas e, na sua maioria das vezes, por artistas e fotógrafos homens. Então, trabalhar com o corpo como centro, né, como foco, são todas essas camadas que são acionadas, né? Principalmente quando é uma mulher que está criando um trabalho, né, em performance. Aqui a contaminação ela é energética e está valendo as questões da física e da química. a reação ela é instantânea, né? Esse contato direto, nessa necessidade de retorno do outro, principalmente nas performances ao vivo, essa reação é instantânea e ela afeta, sim, o que está sendo proposto. O trabalho pode crescer de várias formas, tanto na relação mesmo com os artistas, em colaboração quando se trabalha com outros artistas, como pela audiência, e se ela é mais fria, se ela é mais calorosa, e ainda pela presença do público de ocasião, assim, quando a gente está trabalhando na rua, está fazendo, criando uma ação, mesmo que ela seja direcionada para o vídeo, mas a gente está na rua, a gente está interagindo com pedestres, com outras pessoas, né, com passantes, e isso interfere bastante. Órgãos de segurança de uma cidade também podem interferir na agilidade ou no desenvolvimento de uma ação. Ao permitir alguma, né, ou não permitir determinadas coisas, e aí você tem que fazer uma, ser mais rápido, ou você tem que roubar uma situação, digamos assim, né? Bom, a gente, na verdade, pode haver constrangimento, pode haver um incentivo à experimentação, dá para começar de um jeito e terminar de outro. O erro também acontece e pode ser determinante de ações, né? E, inclusive, o tempo de uma ação pode encolher, né? Ou pode aumentar, dependendo dessa relação que se estabelece com o público e com a audiência. E, na verdade, artistas sensíveis e abertos, eles provocam, testam, experimentam e escolhem o tempo todo.
Investigando a centralidade aí do corpo enquanto agente discursivo e criador de sentido, o que, que significa para ti pensar o corpo como meio e não só como suporte na performance? Discutindo aí limites de hibridismo de linguagem, tu vê a performance como uma linguagem em si ou uma zona de contaminação entre as práticas?
Na virada dos anos 80 para os 90, um pesquisador e performer chamado Renato Cole, ele escreveu um livro muito importante para a minha geração, que é A Performance como Linguagem. E ali tinha um esforço de investigador, né, de organizar o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Desde lá, a gente tem muitas mudanças, né, a gente tem entrada da tecnologia na arte, mas eu acho interessante um conceito que o Cohen colocou e gosto de misturar ele com um conceito de um professor espanhol, o Bartolomé Ferrando, que eu conheci em Valência, que, para pensar, né, a performance dessa forma, que ela é uma modalidade artística que flutua. Ela flutua pelos campos e ela pode se ancorar em mais de uma área. E a partir disso ela cria uma linguagem ágil, aberta, permeável e sem compromisso com nenhuma das regras de um campo ou de outro. Por isso, eu acho que a performance ainda é esse lugar de difícil definição.
Refletindo sobre documentação na linguagem em tempos de hiperexposição digital, como é que tu pensa a efemeridade da performance? Ela ainda é efêmera?
Quando eu comecei a fazer performance, havia muita dificuldade em registrar uma performance. O acesso às câmeras de vídeo o acesso era bem difícil. E a edição era praticamente um luxo. Eram as empresas que conseguiam fazer esse tipo de trabalho, né? As empresas de audiovisual, do cinema, da publicidade. E a revelação da fotografia, de uma foto performance, por exemplo, ela também era muito cara. Quem ia na performance, quem viu a performance, viu, quem não viu, enfim, vai ter que achar, buscar outros modos de pesquisar, né, sobre isso, porque hoje que a gente tem tantos recursos e tantas imagens do que acontece na nossa região e no mundo, parece que a performance ela só existe agora, né? Não se tem ideia de que outros artistas trabalharam com performance décadas atrás, né? Mas a gente tem outros registros, outros materiais que comprovam esse tipo de trabalho, né? Como os depoimentos dos artistas, como os roteiros, as partituras, algumas fotos que sejam mínimas, mas elas ainda existem ou precisam ser digitalizadas, né? Ficaram numa mídia que não é mais recorrente. E outra coisa que acontecia era a divulgação nas mídias impressas, né, da época. Por conta de tudo isso, era um tipo de trabalho, trabalhar com performance era de difícil comercialização, né? Hoje isso já é mais, já está entendido, né? É possível comprar um projeto, uma performance na forma de um projeto, é possível fazer uma residência de artista, onde vai ter algumas ações vão acontecer, vai deixar registros, vai deixar algum tipo de trabalho, mas naquele momento não existia ali, não, da metade dos anos 80 para cá, principalmente, não tinha esse entendimento, né? A performance continua sendo efêmera porque ela trabalha com o tempo, né? E a documentação, então, ela vai ser necessária porque ela cria memória, né? Ela produz a materialidade da história da arte e é fonte de pesquisa, né? Então, tudo é válido, né? Agora, o excesso de imagens também é um complicador, né? Ele também pode esvaziar um trabalho. A performance orientada para vídeo, ela também é rica. E ela pode acontecer em lugares onde não é possível levar o público, onde não é um contexto onde não tem pessoas, né? Então, assim, com a tecnologia, a gente também pode trabalhar numa estação digital de áudio, numa estação digital de vídeo. E está tudo bem, né? São as novas possibilidades, as novas tecnologias desse período e as novas questões, né, que entram para essa modalidade artística, né, que são os corpos reais, os corpos virtuais.
Teu trabalho dialoga com alguma tradição da performance, como o feminismo, arte corporal, ação política?
A investigação e a ação, elas são provocadas pela micropolítica cotidiana. Eu concordo com a minha musa da performance espanhola, né, que é Esther Ferrer, quando ela diz que toda criação é um ato político, que implica em escolhas e em assumir as responsabilidades que são individuais, mas também são sociais, né, são coletivas.
E quais são as potências ou também os riscos de se trabalhar com o corpo em cena hoje?
A potência de trabalhar com o corpo... Pergunta 9. A potência de trabalhar com o corpo está na intimidade e na praticidade. Os artistas do pós-guerra, eles introduziram o corpo, o seu próprio corpo, o corpo de outros artistas em trabalhos. E eles diziam que era a única coisa que restava em meio à destruição. De novo, a artista que eu admiro muito da performance, né? A Esther Ferrer, ela diz que o corpo dá uma liberdade imensa, porque ela pode acionar em qualquer lugar, ela não depende de equipamentos, ela não depende de eletricidade, não depende de segurança, né? Hoje a gente vive, a gente percebe nos trabalhos em arte, no nosso cotidiano, a valorização dos corpos a valorização da diversidade dos corpos. Mas é bom lembrar que, mesmo no cotidiano, né, na vida diária, por conta de ser mulher, por conta de ser pessoa LGBT, pessoas gordas, PCDs, pessoas racializadas, todos os dias esses corpos estão correndo risco de morte real, né, apenas por existir. Então, dentro do campo da arte, acontece a mesma coisa. Tanto a gente pode encontrar sentimentos de admiração e pertencimento, como se deparar com crítica, com violência, com bullying. É preciso ter coragem, é preciso ter segurança emocional, é preciso se autoconhecer para poder trabalhar com o corpo. Porque a gente está vulnerável a todo tipo de reação, interpretação, né? E, sobretudo, se a gente está trabalhando, mexendo com esses padrões enraizados pela sociedade e pela cultura, né? Se a gente está numa situação de transgressão.
Obrigada, artista performática Marion Velasco.
Cosmopolita.
Vamos de música agora no Cosmopolita, com Chico Sainz e Nação Zumbi.
Pra desorganizar, da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba uma discipulia. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Na lama ao caos, o caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Na lama ao caos, o caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Enganar.
se enganar. Nunca se engana.
We'll be right back.
Rolou aí Black Juniors, mas que linda estás. Cólera, Águia, Filhote, o bloco abriu com Da Lama ao Caos, Chico Sainz, Nação Zumbi, Cosmopolita, faz um intervalo e já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta com a parte musical internacional do programa. A gente ouve Corey Dean Warner.
But you need to be loud. Space for you to make long glances stare and break my rule to save an empty chair.
Saved and earned, but all of it's gone to burn. And you burned your tent, and you know you've
Cosmopolita.
To bed. You've got a bullet in your brain, but you've got brain in your head. You say you'd like to stay, but you've a game to play. And if you break another rule, you're gonna wake up dead. It's such a good life, playing with your bread knife, acting like you, I don't care, I've got a life to spare. And it's a good life. You wake up every morning after 8 hours sleep. You're gonna jog around the fields and frighten some of the sheep. And when you shout and dry, you'll kiss your wife goodbye. She has prepared a lovely breakfast, but you're having a good time. It's such a good life, living with your housewife, acting like you're in command. You're earning 50 grand, it's such a good life. I really love her, it's only she's my wife. But someday soon I'll recover from all the pain and all the strife that's always been forever in my life. Colored mirrors with the spin of the groove. You win a psychedelic nightmare or a trip to the Louvre. You pay your 15 quid so you can stretch like a squid and have those schizophrenic mood swings for the rest of your life. It's such a good life, speeding in your E-Type, driving out of cruise control, it's gonna take its toll. It's such a good life, speeding in your E-Type, acting like you, I don't mind, I've got myself to find, and this is my life.
Just fine. Why are you a thunder pretty girl? I was trying to be fine. joya de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal.
Dos Espaguete del Rock, antes teve Berta Who Radio, Good Life, Maxido, Get Down Services, Head Down for the Conversation, Folk, Beach Trio, Cathode Ray, Fire com Arthur Brown e Corey Dean Warren com For You. E a gente fica por aqui. O programa teve apoio à produção da Rochelle Zago, a técnica do Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador, e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.